Isso, quanto tempo, hein?
Bastante, né, velho? Eu tava falando, Larissa, que eu só venho quando convida, tá?
Para de me boicotar.
Aí, aí ele falou que eu tô boicotando, mas assim, eu não tenho, assim, muita... Eu sou meio envergonhado, eu não venho se convida, né? Mas é prazer estar com vocês, obrigado, Larissa, pelo convite.
Eu agradeço, velho, pastor.
Sempre é um privilégio e é uma cultura renomada estar nesse espaço aqui com vocês, além dos fatos, né, que... separa temas importantíssimos para a gente, para a família, uhum, para a vida, né?
É verdade. E não venham chamar...
Muito legal, gente.
Não venham chamar eu e o pastor de dinossauros aqui. Além dos fatos, não. Só porque a gente estava no piloto.
E olha só, sempre que o pastor vem, eu gosto de falar qual é o programa de hoje. No caso, uhum, ele esteve no número 1 e está no número 674.
Olha só.
Uau.
Foi pouquinho, né? Faz pouquinho tempo, né? Mas nossa, eu não sabia que era tudo isso, Larissa.
É, pastor, estrada. São muitos.
Barbaridade, mas parabéns. É porque funciona.
Muito. Vamos lá. Eu fiz uma enquete para você participar com a gente pelo YouTube. E eu te pergunto se descansar faz você se sentir culpado. Tem gente que não pode, assim, aproveitar a folga para sentar no sofá um pouco, para relaxar, que se sente culpado, devia estar... ajeitando algumas coisas na minha casa, arrumando aquilo que tá quebrado, limpando, lavando roupa. Tem gente que não pode parar um pouquinho, que já se sente culpado. 77% disseram que não. Eu, inclusive, eu sou uma delas. Não, se eu posso descansar, eu tô...
Tem uma má notícia pra dar, viu?
Parabéns, Larissa.
Agora, 23% disseram que sim, quer dizer. Disseram que sim, eu ia falar que não, mas é sim. 23% disseram, olha, se eu paro um pouquinho, se tá na minha folga, eu tô descansando, eu me sinto culpado, como se eu estivesse fazendo algo de errado.
Você tá na lista do...
Do não.
Ah, do não. Ah, bom. Porque senão ele dá uma notícia assim do meu conhecimento, eu dá uma notícia um pouco ruim pra você. As pessoas que eu conheci, algumas delas, né, que eram assim, não paravam pra nada, só pra dormir quando caía, já dormiram, inclusive, né? Estão acordadas mais. Porque...
Um sono mais...
É, mais profundo, porque gastaram muito tempo em pouco... fizeram muita coisa em pouco tempo e o corpo não aguentou, viu?
Bom... Vamos lá, então. A nossa enquete acabou caindo aqui. É porque hoje o programa tá um pouquinho diferente.
Tá diferente hoje, né?
Tá um pouquinho diferente.
Só que vê as imagens.
Mas você pode participar com a gente de qualquer forma, tá? Então comenta aqui no nosso chat do YouTube se descansar faz com que você se sinta culpado. Traz suas perguntas, suas opiniões, que a gente vai ter um bate-papo hoje com o pastor Marco Lamarque aqui no Além dos Fatos. Veri, tudo certo? Podemos?
Certíssimo, podemos. Sim, você pode participar, não deixe de fazê-lo, tá? Quero suas perguntas aqui. Conta sua história também, sua experiência. Compartilhe com a gente. A gente quer mergulhar com você no Além dos Fatos de hoje com uma boa experiência de vida.
Pastor Marco, uma pergunta. O trabalho, ele foi dado para o homem e para a mulher como um castigo depois que eles saíram do Éden? Ou o trabalho é de fato uma bênção que ainda no Éden ele já tinha sido dado por Deus? Então, o trabalho... É um castigo.
É porque foi dada uma sentença, tipo, uma sentença ali, né?
Aham.
Uhum. Por causa do pecado será assim, 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 uhum, né? Tinha a questão dos cardos, espinhos e tal, 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 tal. E também foi uma profecia, né? Foi dada junto ali em relação à serpente e à mulher, né? E aí o trabalho entrou nesse clima, mas já havia trabalho. Como é que é isso?
Essa pergunta, Larissa e Veri, é muito importante para quem está nos assistindo aí. É bom a gente refletir sobre isso para a gente entender, uhum, para a gente entender assim a origem de tudo, né?
Uhum.
Então a gente lá em Gênesis, eu tenho dois textos aqui, Gênesis 2, capítulo 2, versos 8 e versos 15. O primeiro, 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A primeira coisa importante, foi Deus que criou todo aquele ambiente ali. Okay. E foi Deus que colocou o homem ali. Aí o verso 15, fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o homem não vivia lá flutuando sobre as árvores, comendo só frutas e admirando os animais. Ele, além de ter organizado todos os animais e até... Deus o colocou assim para dominar sobre os animais, ele tinha ali funções de conservar o jardim.
Uhum.
Mas só que a estrutura física, emocional do homem era outra. Então, com a entrada do pecado, e daí naquele momento que o homem desobedece por escolha, por decisão, a mulher e o homem na sequência, começam situações e consequências dessa desobediência. Até mesmo a vida, a existência da vida, ela passou a envolver dor no parto, e o homem, o trabalho começou a ser um problema para ele, porque no suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, aquilo ali se tornou um problema. E, aliás, você falou de espinhos, de cardos, aquilo. Quer dizer, todo aquele ambiente que Deus havia criado para ser perfeito e para ser uma bênção, o pecado desconfigurou, começando pela natureza humana. A nossa tendência, a nossa inimizade com Deus, né? O casal vai lá, se esconde atrás da moita, né? do arbusto, e Deus tem que ir atrás. Depois, a maneira como eles estavam vendo as coisas e a estrutura física deles. E através dos séculos, isso foi cada vez mais intenso, foi degradando cada vez mais. Então, hoje, o trabalho para nós, para muitos principalmente, é um problema. É um fardo. E até a gente tem aquele ditado, né? Hoje é segunda-feira, vamos começar tudo de novo. Eu me lembro que tinha o tempo que eu estudei, fazia faculdade, lá no UNASP, né? E o rapaz responsável pelos alunos lá, ele passava pelo corredor dizendo, vai começar tudo de novo, era segunda-feira. E aquilo para mim era um tormento, rapaz. E era o meu trabalho também, eu trabalhava na faculdade lá. Mas assim, sexta-feira é o dia do... sabe, da happy hour, aquela coisa toda, ou no final do expediente, né? Porque parece que o trabalho é um problema, e Deus não criou, não foi essa a intenção.
E eu achei interessante na sua fala aí, Larissa, a questão que o pastor colocou de o homem se esconder, né? Que o pecado causou separação.
Sim.
Né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo, Deus é tão, tão magnífico, tão maravilhoso e impecável, né? Que ele ficou longe da gente. Nós é que nos escondemos, né? Afastamos e fomos para longe. Sabe, ele veio procurar.
Sim, né? E você sabe que esse isolamento...
Isso dá outro tema, viu?
Dá um tema para a gente falar aqui, viu, Larissa?
Inclusive, já deixa anotado.
Tem hoje sequelas e patologias aí desse isolamento. Quando Deus cria, no Gênesis 2:18, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ele explica que o isolamento... Ele é um intruso no plano de Deus. Logo que entra o pecado, a primeira coisa que o casal faz é se isolar de Deus.
Some.
E hoje nós estamos nos isolando uns dos outros. Nos isolamos de Deus há muito tempo, né? Mas a gente continua no isolamento, que parece incentivados a viver isolados, né? É uma coisa... Agora, o trabalho, ele não é... O propósito de Deus não foi para isso, foi para edificar. Só que nós temos hoje algumas situações... algumas maneiras de se viver esse plano de Deus, que, é claro, foram desvirtuados, aí se tornou um problema para nós, né?
Ok.
Tem pessoas que têm até os chamados... como que é, pastor? O inglês do pastor é melhor que o meu. Workaholics, né?
Workaholics.
São viciados em trabalho, né?
Isso. Mas isso aí, Larissa, até então, quando tinha ainda aqui no nosso país a carteira assinada, né? O camarada trabalhava empregado e anos ia sendo promovido na empresa. O workaholic era aquele que, quando estava dentro do trabalho, ele estava lá trabalhando que nem um condenado. Mas depois que ele batia o cartão, ele saía da empresa, até que não era tanto assim. Só que hoje as coisas mudaram. E nós entramos nessa síndrome que a gente está vivendo hoje, que é chamada, no português, a cultura da agitação, que está adoecendo as pessoas de um jeito impressionante. E assim, a gente parece que não tá ladeira abaixo, não está conseguindo segurar, né? Por isso que eu achei muito importante, eu acho muito importante esse tema que vocês trouxeram para cá, para a gente discutir aqui com os nossos, aqui entre nós, né? Para nós não cairmos nessa mesma situação.
É verdade. E quem, de repente, estava submerso aí, mergulhado nesse processo, que se liberte a partir de hoje, a partir dessa conversa boa aqui, né, dessa resenha boa do Além dos Fatos, Larissa.
Com certeza. A Patrícia, Perdão, cadê? Evandro Carlos, ele comentou.
Tava de olho nele aqui.
Devido à minha educação extremamente rígida, ele comentou, até pouco tempo eu me sentia muito culpado, mas graças a Deus eu me libertei desse fardo. Ele é de Cariacica, velho, Espírito Santo.
Eu também sou de Cariacica. Nasci em Vitória, porque todo mundo nasce em Vitória no tempo que eu nasci. Depois voltava para Cariacica, né? Atravessava o braço de mar, né? A Baía de Vitória ali. Ia para Cariacica.
A Patrícia está comentando aqui também no YouTube, falando, olha, a enquete de hoje, né, que está perguntando se descansar faz com que você se sinta culpado. Ela disse que votou no não, porque ela ama descansar, eu também.
E o Johnny disse aqui o seguinte, ó, cheguei agora em casa. Aí onde ele estava? Estava no trabalho.
Mas isso é bom. Agora, isso que a gente está conversando aqui, tem até uma declaração do próprio Deus Criador, né? Jesus Cristo, ele, quando estava aqui, com os discípulos, ele falou assim, é Marcos 6:31 que diz, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Uhum. Olha só, o lugar que ele escolheu é um lugar tranquilo. E ele fala assim, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. E o trabalho de Jesus com os discípulos era intenso. Mas Jesus falou assim, ó, opa, naquela época, né?
Uhum.
Mais de 2000 anos atrás, para por aí, vamos parar um pouquinho e vamos procurar um refúgio. Sem barulho, sem agitação, para a gente conversar ou ficar em paz, meditar, refletir. E muitas vezes era comum, Jesus já tinha, já possuía, já havia naquela estrutura deles lá, sempre um barco ali à disposição, mesmo já pronto, né? Ele falava, ó, vocês podem ver, de vez em quando ele falava, ó, pega o barco e vamos atravessar para o outro lado, pega o barco, vamos para o meio do mar. Ou ele dizia para os discípulos, entre no barco e depois eu alcanço vocês. Há uma preocupação desse Deus Criador em cuidar da nossa saúde.
Uhum.
E esse trabalho que ele passou para nós é um trabalho para edificar. O trabalho edifica a gente fisicamente, assim, ele realiza você, tem uma série de benefícios, quando ele é seguido dentro de uma estrutura como Deus planejou. Mas depois entra a questão do descanso. E o descanso não é pecado, não é errado, e ele é necessário.
O Valderi Sparrenberg participou com a gente aqui e falou o seguinte, ó, participei por um tempo, nos sábados, de um pequeno grupo de estudos na igreja. Mas percebi que os instrutores, Larissa, por vezes pareciam estar exaustos e cansados. Onde está o limite, ele perguntou, né? Acho que muito pelo que o pastor falou aí agora, né? Onde está o limite entre o trabalho diário e o trabalho da igreja? Se o descanso deveria ser mental ou corporal?
Trabalha a semana toda, chega no sábado, tem essa parte do...
Excesso de atividades, ele teve excesso na semana e de
repente... Então, a gente tem que cuidar, senão a gente trabalha no sábado e descansa no domingo.
Uhum, uhum.
Olha aí.
Tanto na igreja a gente fica envolvido.
É.
Eu tenho, nesses anos de ministério, eu tenho cuidado, é difícil, mas eu tenho cuidado para que o sábado seja da melhor maneira possível. Nós somos lá do Jardim América, uma igreja grande, né? Uhum. Intensa ali, tem vários ministérios. E realmente tem sábados que o negócio lá pega.
É verdade.
Então a gente tem que cuidar, porque senão sábado fica... Ele está certo. O sábado fica muito difícil. Então era um momento para você estar com a família. Aqui a gente tem espaços bonitos para a gente até visitar, né?
Uhum.
Parques aqui em volta da Novo Tempo.
E é bom esse resgate, né?
É bom.
Eu lembro que quando eu era criança, a igreja promovia muitas saídas, assim, da igreja inteira. Muitas vezes, uma igreja grande como Jardim América, que eu frequentava, que você conhece bem,
sim,
Campo Grande ali em Cariacica, né? Onde eu fui criado. Então, a igreja, às vezes, enchia vários ônibus, levava o pessoal para um lugar verde, né? Um lugar, assim, tranquilo, para que o culto fosse lá, sim, né? O dia todo, né?
Sim.
De descanso, de culto, de piquenique e tudo mais.
Andar descalço na grama,
uhum,
vocês não imaginam como desestressa.
E, pastor, quando eu tive Covid, lá em 2020, 2021, uma das recomendações da médica, isso na receita, ela escreveu na receita, andar descalço no gramado.
É
muito bom.
Sim, como é bom, ele relaxa. Você não imagina. Você tem eletricidade no corpo, né? É óbvio isso. Aparentemente que a gente está uma descarga. Isso, eu tenho um bulldog inglês, e eu moro no 12º andar. Eu chego à noite do trabalho, eu pego o Tobias, que é meu bulldog, e vou andar com ele lá no gramado, na frente do condomínio. Vocês não imaginam a alegria dele. E ele tem lá um espaço dentro do apartamento para ele.
Uhum.
Mas quando ele anda lá embaixo, atrás das baratas, cheirando o capim, ele volta porque ele dorme muito melhor. Então, se o bichinho já sabe que precisa disso, imagina nós, né?
É quando a gente tira aquelas camisetas mais sintéticas, no escuro, que fica dando aqueles estalos.
Sim.
Estática.
Eletricidade.
Pastor, agora, o Manuel, ele ficou um pouco confuso na nossa primeira pergunta, que foi se o trabalho é uma bênção ou se ele é um castigo. Ele disse que ficou um pouco confuso aí com a resposta. Você pode repetir?
Claro. É, Manuel, né?
Isso.
Manuel, muito obrigado por participar com a gente. Parabéns aí por interagir com a gente. Olha, Manuel, Gênesis 2, 8 e 15, Moisés, que escreve o Gênesis, ele está descrevendo a criação antes do pecado. Então, ali no verso 15, diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e o guardar. Então, esse ato de cultivar e guardar era um trabalho, mas era um trabalho feliz e abençoado. Então, Deus criou o trabalho, Deus criou a atividade, mas para o nosso bem. Só que antes do pecado, não havia o desgaste físico, não havia essa limitação que nós herdamos depois do pecado. Com a entrada no pecado, e depois se você ler Gênesis 3, você vai ver que começa ali a partir do verso 1, descrevendo a queda do homem, aí depois da queda, todas as consequências. Aí Deus fala, olha, o trabalho agora vai ser um fardo para vocês. Vocês vão sofrer, porque aquilo que foi bênção no começo vai virar problema. Até mesmo a mulher, ao dar à luz, não era esse o plano de Deus que fosse com dor. Agora você vai ter dor no parto.
E essa fala é interessante, que a partir dali, não, o trabalho não estava sendo inaugurado ali.
Não,
é apenas modificado. É,
Deus só explicou para eles, olha, como vai ter espinho agora nas plantas, vai ter morte. Vocês nunca viram, eles viram um cordeiro morrer ali na porta do Éden, né?
Sim.
Vão ter outras coisas, haverá outras coisas mais complicadas, tá? E isso as pessoas hoje não entendem. Então, o trabalho, aí que entra essa questão, o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Uhum. Só que a nossa estrutura, a nossa situação depois do pecado tornou a criação de Deus uma maldição para nós, pelas consequências do pecado, né?
Sim, inclusive essa história de que o paraíso, né, o céu... É um lugar onde você fica para lá e para cá, andando
de branco.
Branco, vai lá, sem nada para fazer. É coisa do inimigo, tá? Não é coisa de crente, não.
É, uma vez uma senhora me disse, eu não quero ir pro céu, sigo falando do céu. Eu vestido uma camisola branca para cima e para baixo, sem nunca morrer. Imagina que eu vou ficar entediado. Eu falei, mas quem falou para a senhora?
Está escrito em lugar nenhum.
Não tem? Nossa. Meu, a gente precisa conhecer mais a palavra de Deus e o plano de Deus para nós. Tem muita coisa impressionante para a gente conhecer, como, por exemplo... os outros mundos, os outros planetas, as constelações, né?
A primeira fila de viagem.
Só a nossa Via Láctea aqui, eu já pesquisando aí, quanta coisa...
É imensa, né?
Quanto planeta tem, quanta estrela, nossa, é impressionante.
A eternidade nunca é pouco, mas não. Se fosse usar a força de expressão, eles aí...
E lá o Éden 30. É maravilhoso. Uhum. Adão e Eva eram muito felizes lá no Éden, né? E Deus vai restaurar esse Éden. Com a vinda de Jesus, ele vai restaurar esse Éden de novo aqui.
O Cristiano, ele comenta aqui no nosso YouTube o seguinte. Larissa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Minha esposa fala que eu não consigo descansar. Sempre fiquei meio, e ele usa aspas agora, meio coisado quando eu fico parado. Agora que eu entendi que eu sinto é culpa por não estar fazendo nada enquanto eu tô parado.
É uma cultura, né?
Uhum.
E não é só questão do trabalho de geral. A gente se vê ligado em rede social, intenso. Você tem que responder, você tem que interagir, você tem que dar o like, você tem que ver, você tem que saber. Tem muita informação que não é necessária para nós. A gente viveu... Eu fiz 60 anos há uns 15 dias atrás, né? Há um mês atrás, desculpa. Eu digo para vocês que eu vivi num tempo que a gente não tinha 10% da comunicação que a gente tem hoje.
Não.
E era feliz.
Uhum.
E a gente se dava bem, conversava, interagia. Hoje, ok que a tecnologia é boa, isso tudo é importante, mas a gente não relaxa, a gente não para. E depois, você falou, Larissa, do Covid, naquele período do Covid entrou um sistema que nós não tínhamos, trabalho online.
Ah, sim. É?
Inclusive, o Conselho de Psicologia, tanto federal como estadual, e dos estados aí, autorizou atendimento online, porque antes você tinha que fazer uma especialização para dar atendimento para terapia online, né? Hoje já há uma autorização para você trabalhar, tanto que muitos profissionais hoje atendem online. Ok, isso é muito bom.
Uhum.
Só que você leva o trabalho para casa e leva o trabalho sem limite, né? Porque você não para. E aí o ambiente da tua casa vira o trabalho. Então você, assim, será que emocionalmente ou assim, a visão tua, aquele é o teu trabalho, aquele é o ambiente do teu trabalho. Porque aquela tua bancada com o computador e a câmera é o teu escritório. Você desliga o computador, mas ali continua sendo o teu escritório. Sim. Aí você continua relacionando aquele ambiente com as coisas que você tem que fazer, o relatório que você tem que entregar, o chefe que você vai ter que atender, ou a reunião que você vai ter online, né? É, então, até abro um parênteses aqui para falar para você. Se você trabalha em casa, separa um lugar para isso e torna aquele lugar ali teu ambiente de trabalho. E até se vista para aquele ambiente de trabalho ali. Saiu dali, desligou a câmera, desligou teu computador, coloca a tua roupa de casa, tua roupa para relaxar, vai fazer uma caminhada, vai brincar com teus filhos, vai brincar com teu cachorro, vai andar com ele na rua como eu ando com o meu à noite, assim. É, mas separa as coisas. Mas tem que parar, tem que dar um tempo, desligar, fazer a separação daquele momento. Mas o que acontece com as empresas? Até eu notei aqui, essa cultura da agitação, ela existe hoje em função do modelo de muitas empresas que elas querem uma produção, aumentar a produtividade. Eu não sei se vocês já viram... Desculpa, se eu estou falando demais ou...
Você está falando...
Ah, sobre o senhor é o convidado de hoje.
Você fala, vocês dois, eu começo...
Você que fala. Você que fala, a gente só entra para perguntar.
Não, mas só interagindo com os nossos ouvintes, assim. Teve um período muito elegante, há anos atrás, né? Faz uns 20 anos atrás. 25 anos, que apareceu a teoria do Kaizen. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não, eu nunca ouvi.
É uma filosofia japonesa. É alta produtividade com qualidade. E até eu na época, eu dava muito cursos a respeito de relacionamento e também de produção, enfim. E eu citava isso. Uma fábrica de automóveis, a Toyota, ela tinha um sistema na produção dela que cada bancada ou cada setor que estava trabalhando, todo mundo estava produzindo ali com qualidade e dentro de um ritmo que se era esperado, de tantos carros que vão entregar nesse período aqui, enfim, eu não sei, não entendo essa área, mas tinha um período que tinha que entregar, mas assim, cada um na sua peça, cada um apertando o parafuso, cada um encaixando o para-choque ou arrumando, enfim.
A linha de montagem.
A linha de montagem, aquela... Se tinha um problema, parava toda a linha de montagem, por exemplo, um parafuso que não rosqueou direito porque ele não foi feito como devia, parava tudo.
Okay.
Enquanto não arrumasse aquele parafuso ali, ou aquela porca, ou enfim, aquele encaixe ali, aquela presilha, não dava andamento.
A podia ser a coisa girava mais.
Então, isso é qualidade de produção, só que havia excessos de trabalho já naquela época, e o Japão é considerado o primeiro país com pessoas que tiram a própria vida, porque elas não suportam a cobrança, o nível de cobrança e a vamos dizer assim, a qualidade que a pessoa tem que viver e tem que produzir. Não só na qualidade de produção, mas na quantidade que a pessoa tem que produzir. Aí entra alguém mais novo, ou mais focado, ou com uma perspectiva diferente da sua, que consegue se destacar, aquela pessoa já fica para trás, ela começa a se achar incapacitada, desqualificada, desvalorizada. E às vezes até o empresário lá faz isso, mas pensa bem, se você não se valorizar, às vezes o teu chefe ou o dono da empresa não vai te valorizar.
Não vai,
A hora que você começar, como diz o caipira, bater biela,
porque é assim, né?
Ele vai dizer para você assim, muito obrigado, seja feliz.
Faz parte do processo.
Já tem três na fila esperando ali para pegar o teu lugar, já estão prontos.
Olha aqui, pastor, a gente vai dar uma pausa, né? Porque
um intervalo bem rápido.
Máquina, vamos lá. Rápido.
A gente tem que descansar, né, também.
É. E quando a conversa é boa, então, meu amigo,
vamos lá.
Rápido, a gente volta já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje estamos falando da Hustle Culture. O que é isso? Cultura da agitação, gente. Aquela pessoa que não consegue ficar parada nem um pouquinho, que já se sente culpada. Aí é minha folga do trabalho, mas então eu vou lavar roupa, vou arrumar minha casa, vou consertar aquele armário que quebrou. Enfim, a pessoa não consegue ficar parada. Alguma coisa tem que fazer, pastor. Esse é o assunto de hoje. A gente está aqui conversando o que, que a Bíblia tem a dizer sobre esse ponto. Antes da gente continuar, tem presente para você, nosso ouvinte.
Oba.
O presente de hoje é a máquina humana, Véry.
Gente, olha essa máquina aí, impressionante.
Tem que cuidar bem, hein?
Exatamente.
Com certeza.
Exatamente. E nessa revista você vai encontrar aí boas dicas, inclusive para enfrentar algumas enfermidades, né? Como a inflamação. Ah, Veríssimo, inflamação, enfermidade. Que enfermidade é essa que é a inflamação? E que tipo de inflamação é você está falando? Você vai descobrir aqui na revista, tá bom? Que tem causado uma série de problemas que muitas vezes você está sofrendo e não sabe que é inflamação, a tal da inflamação que está atacando você, tá? Então você vai descobrir aqui boas informações sobre isso, como se alimentar para se proteger, né? Como viver, né? Qual a sua atitude de vir em relação à vida, se com movimento, sem movimento, se sentado, deitado ou na esteira ou na pista, vai fazer mais bem para você, tá? Tudo isso você vai encontrar por aqui. Sobre o diabetes também tem informações, né? Para quem vive com diabetes, qualidade de vida, né? Mesmo com o diabetes. Prevenção, que é melhor, né? Não tenho diabetes, não vou me preocupar, não. Pega a revista que ela vai te ajudar a viver sem o diabetes, tá? Não ter o diabetes. Obesidade, aquela gordurinha que... Ah, aquela gordurinha abdominal que às vezes não me permite correr 10 metros, né? Ou andar mais rápido, já fui, né? Já não aguento mais. Gordura visceral, outra que não faz bem. Você vai encontrar aqui como eliminar, como acabar com essa gordurinha aí que não faz bem para... antes que ela acabe com você. A máquina humana é para você. Larissa, é caro, é barato? Como é que faz?
Véry, para você que quer receber em casa, é 100% de graça.
Opa!
É um presente da Rádio Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança. Quem são os Anjos da Esperança, Véry? Os Anjos da Esperança são aqueles missionários, né? A gente gosta de chamar de missionário, que ajuda Novo Tempo a levar o Evangelho a mais pessoas com as suas doações. Então, há Anjos da Esperança que doam R$5, tem Anjos da Esperança que doam R$10, R$15, R$20, vai de acordo com a sua possibilidade e aquilo que você acha que deveria doar se você sentir isso no seu coração. E tá tudo certo.
Exato.
Mas com a ajuda dos Anjos da Esperança, Novo Tempo consegue fazer revistas como essas, que são estudos bíblicos, tá? Para quem quer estudar sozinho, com outras pessoas também, dar de presente, a máquina humana é uma delas. Então, para você que quer receber na sua casa... é só mandar um eu máquina aqui no nosso WhatsApp.
Pode digitar saúde.
Saúde. Ótimo. Boa, Véry. Saúde. 12981510081.
Fala de novo.
12981510081. 100% de graça, gente. Nem o frete, tá? Você só... o seu único trabalho, aí já que a gente tá falando de trabalho, Véry, a sua única responsabilidade para receber essa revista é digitar no nosso WhatsApp.
É pedir, né?
Saúde, máquina, eu quero. E pronto.
Muito
ela
bom.
Vai ser sua.
Ó, antes de você começar, recomeçar, aliás, nós já começamos há pouco, a nossa amiga Lu, Personalizados, ela disse o seguinte: olá, povo lindo de Deus, esse tema é sensacional. Aqui, para mim, geralmente, o sábado é que é o descanso, né? E é o dia mais trabalhoso, principalmente quando tem eventos na igreja, os eventos do meu departamento, uma correria da semana. Né? Na sexta-feira, procuro organizar tudo para que o meu sábado seja descansado. E aí, isso aqui vai pôr um pouquinho de lenha aqui num assunto que a gente estava tratando aqui no intervalo. Alguém perguntou aqui, né, que tem uma discussão aí, né, pública, né? Política, enfim, que trata da escala, né, de trabalho. A pessoa perguntou assim: não, a gente não está entrando em mérito de contra ou a favor, aqui a gente quer falar do trabalho em si, né, e do peso que ele pode trazer, positivo ou negativo, né? Das consequências do trabalho excessivo. Essa é a questão do nosso debate aqui, Larissa.
Exatamente. E aí o Geraldo, ele perguntou, inclusive ele é de Afonso Cláudio, o pessoal do Espírito Santo tá em peso aqui hoje.
Cantinho bom, Afonso Cláudio.
Ele falou assim: uma dúvida, a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou um, mas e o outro lado? Porque eu conheço irmãos adventistas que não cumprem o outro lado, eles folgam também aos domingos, feriados, será que isso tá certo? Porque, né, a gente tá falando de trabalho assim, tem que trabalhar, quer dizer... trabalho excessivo, né? As consequências disso. mas Deus trabalhou 6 dias e descansou um. Vai falar folgou. E descansou um
quase
na criação. E aí, pastor, a gente também não deveria trabalhar 6 dias e descansar um?
Essa expressão de Gênesis 2, 1 a 3, ela é muito profunda, porque ali, vamos começar pelo óbvio, Deus não se cansa, né?
Exato.
Vamos ser bem objetivos, não precisa entender muito teologia. Deus não se cansa. Aonde que entra essa questão do descanso? Ali a palavra descanso é Shabat. Toda vez que você vê sábado, é do Shabat. Uhum. O Shabat, ele é um dia de celebração da criação. Esse descanso de Deus é um dia assim para você... Uau, que maravilha a criação. Uau, coisa impressionante. É um dia para você olhar com admiração, com cuidado, com tempo. Você parar para admirar a criação. Mas não é um dia que os adventistas ficam olhando para o céu e contemplativo. É um dia para fazer obras que enaltecem a Deus. Um contato com alguém que não conhece Jesus. Um contato com alguém que está precisando de um apoio emocional, no hospital, ou mesmo um passeio com a família num ambiente da natureza. É um dia para celebração. Esse descanso que Deus fala ali não é um descanso físico só. Uhum. Ele é um descanso de celebração espiritual e de obediência também, né? Porque Deus separou esse dia por decisão dele e também com o objetivo dele, para que o homem tivesse essa oportunidade de celebrar a criação e o seu Criador. Agora, nós não descansamos só no sábado. Você imagina se a gente ficasse sem dormir direto, né? A gente dorme no período noturno ou no período que a gente precisa descansar. E no domingo, se a gente está com a família, ficamos com a família também. Só que no domingo é um dia que eu posso fazer outras coisas próprias, minhas, né, pessoais. Por isso que Jesus diz, ó, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, domingo, se eu quero limpar a casa, lavar o carro, ir no supermercado, recreação com lazer que não tem nada a ver com a vida, é outra coisa. Claro. Mas no sábado é um dia de descanso, o Shabat, uhum, que depois no Novo Testamento diz que Jesus, era o costume de Jesus, Lucas 4 fala, né? Ele ia na sinagoga no sábado, ele ia celebrar no sábado com o culto, além de celebrar também com os seus seguidores, seus discípulos, a criação. Porque é isso, você, cada dia da semana, você para um momento para celebrar a criação. É claro que você descansa e você contempla isso e contempla o Criador. Agora, no domingo, se for o caso, a gente descansa também. E durante a semana, trabalha nos horários adequados e tem um tempo também para descansar, uhum, cada dia da semana, né?
Ok, pode ser numa quinta, né?
Pode ser.
E esse descanso nosso.
Agora,
isso me fez lembrar, essa tua fala agora, me fez lembrar quando Deus vinha, né? Descia para encontrar as pessoas que tinha criado até então, né? Uhum. Adão e Eva.
Adão, no Jardim do Éden. A viração do dia.
Exatamente. Ele queria encontrá-los disponíveis para se relacionar com ele, uhum, né? Naquele
Sim.
instante. E o sábado se assemelha a isso.
É um encontro com Deus. É um descanso, dia para você estar ali celebrar, ó, a semana, que bênção que foi, as conquistas, os desafios, as vitórias, as dificuldades, as coisas. Mas é o momento de você conversar com Deus, parar para conversar com Deus. Ainda mais nessa rotina que nós estamos agora, a gente não tem mais aquele... Por exemplo, antigamente, quando você estava indo para o trabalho de ônibus ou a pé, caminhando, você tinha um tempo ocioso. Hoje, tem muita gente que está dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo ou da empresa, está lá trabalhando.
Já está no
expediente. Já está com a cabeça preocupada, respondendo mensagens, respondendo e-mail, respondendo rede social. E já chega em casa, o celular do lado da cama, às vezes atendendo, né? não tem um stop, né? E isso não é o plano de Deus para nós. Deus quer que a gente cuide durante a semana também desse momento, por isso que nós falamos lá, naquele texto de Marcos, que Jesus diz assim, vinde e repousai à parte, vamos no lugar reservado. E também no sábado, que não é opção, isso é um mandamento de Deus, não é se a gente quiser, esse é um mandamento de Deus, não é da Igreja Adventista, é um mandamento de Deus, que é um dia para celebrar o repouso santo, a criação, e também, lógico, um ambiente para você ter a revitalização física, por que não, né? Eu ouvi, Veri, um artigo alguns anos atrás, que o coração, o ritmo do coração muda no sábado. Né? Isso foi uma...
Altera-se.
Tem inclusive, eu não sei quanto que está atualizado, mas até para cirurgias do coração, no sábado não era um dia ideal para fazer essa cirurgia, porque mudava, tinha alguma coisa assim. E os médicos ficaram impressionados que o coração parece que tinha um ritmo diferente no sábado, né?
A cabeça é outra, né?
Vamos aprender com isso, de que o ser humano precisa desse encontro com o Criador e também precisa cuidar de um espaço para repousar, né?
Eu acho muito bacana, a gente conversou aqui no intervalo, que o Além dos Fatos vai surgindo pergunta dos ouvintes e o programa vai tomando outra forma, o que é muito bacana, porque o Meliponário, nosso amigo Fabrício, mas Fabrício. É o Meliponário.
Ele lá de Guarapari, pastor.
Ah, é? Tá que legal. Vendo, parabéns lá para esse povo do Espírito Santo, tremendaço esse povo.
E o povo
a região tá em peso. Ele fala graça e paz e pergunta... Teoricamente, Deus não terminou sua obra no sábado? Logo mesmo não sendo o dia todo? Ou seja, logo mesmo não sendo o dia todo, ele também não trabalhou no sábado, então, pastor? O Meliponário pergunta. Porque ele está falando, teoricamente, Deus não terminou sua obra no sábado?
Não, em 6 dias Deus fez a criação, Deus executou a criação. E no sétimo descansou.
É, ele contemplou.
E ali Moisés... Claro, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. O que separa um dia do outro, um dia deixa de ser dia quando começa a noite, a parte escura. Nós que inventamos essa história de meia-noite,
isso
aí foi invenção nossa.
É, porque se for analisar, nem comigo. Ué, já a noite já avançou, o sol pôs aqui.
Sim, acabou. O sol se põe, começa a noite, é outro dia. Então, e ali diz o relato, depois se ele pode ler na Bíblia, na Gênesis, ele pode ler, houve tarde e manhã, e Deus terminou a criação no sexto dia. E ao sétimo, Deus santificou, abençoou e descansou.
É.
Ele celebrou aquele dia, como nós já falamos aqui, o óbvio, Deus não se cansa, mas ele usou a palavra Shabat ali, era um dia de celebração da criação.
E não foi ação de fazer,
não.
Executar, não. Foi uma atividade, como diria, de contemplação mesmo.
Foi uma decisão de Deus de celebrar, de olhar a criação e falar assim, uau,
isso.
Coisa linda, bom, ficou muito bom, cada dia ele falou muito bom quando criou o ser humano, ele falou, foi demais, então esse dia foi um dia de celebração, isso. Ele não criou nada nesse dia, né? A criação aconteceu até o sexto dia, e depois descanso, Shabat e celebração, inclusive quando o homem infelizmente pecou, diz que Deus na viração do dia, ele veio para encontrar com o casal e eles estavam escondidos, né? Não estavam celebrando ali aquele momento de encontro com Deus, estavam escondidos. Né?
Gostaria, Larissa, de recomendar para o nosso ouvinte alguns dos nossos programas sobre o sábado, né? Que não é o caso de hoje.
Mas temos muitos.
Temos pessoas fazendo perguntas aqui, como, por exemplo, o Genival, o Arte, né, Genival? Nós temos, tá, na grade aqui do Além dos Fatos, no YouTube, nos nossos programas que já estão arquivados, já estão no YouTube, gravados aí, você pode procurar temas sobre o sábado. Temos uma semana, inclusive, inteira. Temos vários programas.
Pera, eu já perdi a conta de quantos programas a gente tem e vão vir outros mais, pode ter certeza disso.
E eu tenho certeza que sua dúvida vai ser sanada.
A Mari comentou uma coisa aqui que eu tô dando risada. A Mari da farmácia Frei Damião falou... Acabou que o Hustle Culture virou a explicação sobre o sábado. É. Foi mesmo. É. Mas vamos voltar agora.
E olha, uma coisa importante...
E não é sobre descanso, é sobre trabalho.
Larissa, a gente falar aqui é que hoje, muito boa a colocação dela, e vamos lembrar da temática nossa. Hoje as pessoas são cobradas para serem produtivas, felizes e para não demonstrar insatisfação. Você às vezes pode estar cansado no trabalho, é claro que você não tem que ficar se lamentando, mas se você comentar, olha, eu preciso de uma folga, eu preciso dormir hoje mais cedo, eu preciso tomar um banho, chegar em casa e descansar, é visto como um cara derrotado, fraco, limitado, e tem gente, e aí por favor, não quero ofender, eu falo isso com todo respeito e muito carinho, mas tem gente que se assim destaca ou se projeta ou fala de boca cheia, né? Olha, eu durmo só 3 horas por noite, eu durmo só 4 horas por noite. Verdade. Como se isso fosse vantagem. Isso é uma destruição do organismo. Você tem que dormir. O sono é o melhor momento para restaurar a tua saúde, até a tua saúde emocional, até para a recuperação neural. Tá? O sono é importante. Quanto mais cedo você dorme, né? A gente fala assim, dormir com as galinhas, né?
Isso.
Mas a gente na roça faz isso. Melhor é para você. Porque aqueles primeiros momentos ali você está revitalizando o teu cérebro. Então, essa ideia de ficar se cobrando, ficar se sentindo culpado porque você não está sendo produtiva, como muita gente às vezes fala para você, ou até cobra você, ou feliz, como você tem que estar 24 horas por dia feliz, né? Inclusive, a gente projeta isso no, no, nos contatos de redes sociais, né? Só mostra felicidade, não pode mostrar ninguém com algum desafio.
É verdade.
E não pode demonstrar insatisfação, né? Você tem que concordar com tudo e com todos, né? Aí fica complicado. Nós temos que cuidar essa influência que estão empurrando em cima da gente. E para a gente manter essa aparência, se a gente não está se autodestruindo, né?
Está com Photoshop na realidade, né? Ó, essa foi forte.
Pastor, agora, quando uma pessoa só vive para trabalhar, só quer trabalhar, como esses japoneses dessa empresa que o senhor trouxe...
Kaizen.
Isso. E aí?
Filosofia Kaizen.
E quando a gente só vive para trabalhar, produzir, será que isso não pode, de uma forma ou de outra, se tornar um tipo de idolatria?
Opa. Sim, pode ser uma idolatria. Hoje em dia, a ciência já está confirmando isso, que a dopamina, que até então era vista como hormônio do prazer, ela é conhecida, e isso é científico, ela é conhecida agora, já foi entendido que é o hormônio da expectativa. E esse hormônio da expectativa, ele causa na gente uma satisfação que às vezes se torna um vício. E para muitas pessoas, ganhar dinheiro ou sentir que está no controle ou manter uma certa produção no ambiente que ela trabalha, profissional, é, de certa maneira, receber dopamina. É uma satisfação de esperar uma expectativa, de esperar uma promoção, a expectativa de estar bem no mercado, de receber mais no mercado. E isso acaba se tornando um vício. E é uma idolatria. E, de certa maneira, é uma fuga. Porque algumas pessoas usam até o trabalho para fugir dos seus problemas, para fugir do relacionamento conjugal, da família, né? E diz, ah, eu estou no trabalho, eu preciso trabalhar, eu chego em casa, eu tenho que ir para o escritório, agora eu vou ter que ir lá para o meu quarto, porque eu tenho que responder uns e-mails. A gente tem que cuidar, porque essa atitude, ela é um vício que está por trás também. Eu quero receber minha dopamina, né, da expectativa, né, que cada vez dá mais expectativa, por isso que ela vicia, e está me levando para um caos, para um estresse, às vezes para um desgaste físico também. E quando eu for pagar o preço, quando eu for pagar a conta, talvez eu não tenha o saldo suficiente para, como diz o pastor Toninho, saldo extra, né, para pagar a despesa que eu causei, física, emocional e sabe lá mais o quê, né? Perde a família, perde a felicidade do relacionamento. Aliás, eu tenho algumas sequelas aqui, ó, do que está acontecendo hoje, Larissa. Nós temos hoje, nesse contexto, conceitos, resultados disso, como a sociedade do cansaço. Hoje está assim, a sociedade do cansaço. Síndrome do pensamento acelerado, né? SPA, que a pessoa está sempre envolvida, pensando em alguma coisa, não consegue relaxar. Surtos epidêmicos de doenças de ordem psicossomática, por exemplo, ansiedade e burnout, são sequelas que estão aparecendo já aí.
Cada vez mais.
Né? Cada vez mais. E aí, quando uma pessoa entra nessa linha, ela, às vezes, não consegue mais corrigir, né, o rumo. E até pode receber um tratamento, ou mesmo atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, mas as sequelas ficam. E a recuperação é demorada, ou às vezes nem se consegue. Tem um movimento já, não sei se vocês viram falar, Veri, anti-work, um movimento dos Estados Unidos levou, inclusive, uma onda de demissões lá, né, em massa, durante a pandemia. E tem outro lá chamado desligamento silencioso, né, que a pessoa... que agora nunca se pensou antes que enfrentasse essa situação, mas estão se enfrentando, né? Porque as pessoas, elas estão sendo medidas pela produção delas. Ok, um empresário tem que fazer isso, um dono de uma empresa tem que fazer isso. Uhum. Mas assim, em excessos.
Agora,
em excessos, né?
Coloca como se fosse o valor da pessoa.
É interessante, né? Sobre isso aí. E medir o valor pela produção, né? Mas, pastor, o pastor agora. Né?
Para finalizar.
Nesses últimos...
Mas já, mas olha...
Três minutos só. Como a Bíblia responde essa... Rebate essa questão aí de medido, você é medido pelo que você... Avaliado pelo que você produz.
Como a Bíblia coloca o nosso valor, né? Como exato, ela nos avalia. Boa.
O amor que Deus tem por nós não é aquilo pelo que a gente faz. É pelo que nós somos. Nós somos filhos de Deus. E para a pessoa mais comprometida ou condenada das consequências do que escolheu, do que fez, Deus pode restaurar, Deus pode resgatar. E os evangelhos contam situações, Jesus resgatou pessoas de destruídas fisicamente, uhum. Aquele camarada que estava... que foi descido até, inclusive, pelo telhado, pelos amigos,
sim.
Ele tinha, Jesus falou assim, vai e não peques mais, você não vive a tua vida de pecado de novo. Uhum. Seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Havia uma sequência de atitudes daquele rapaz que o levou a uma doença grave, não se sabe dos detalhes, mas deve ter sido uma coisa muito complicada, muito séria, que ele ficou numa maca e não conseguia mais andar.
Pode dizer que algum ele é sequelado. Né?
E Jesus... olhou para ele e disse assim, amigo, você está aqui por quê? Porque você escolheu, porque você é responsável. Então agora aguenta o tranco aí. Jesus falou assim, não, você veio aqui porque você está arrependido, eu perdoo você. Então levanta e anda, pega o teu leito e anda. Né? Maria Madalena foi uma mulher extremamente abusada, destruída emocionalmente pela sociedade, né, daquele tempo, e Jesus a restaurou. Deus restaura as pessoas, Deus ensina, como nós falamos lá, a atitude de Jesus, né, ensinando para os discípulos, venham, vamos repousar um pouco, parem aí, vamos, as pessoas precisam ser atendidas, mas elas podem continuar sendo atendidas amanhã, agora vocês precisam. Por que Jesus incentivou isso? Porque ele estava na condição humana e ele também precisava de descanso. Uhum. Tem uma situação que a gente tem uma história linda de Jesus dormindo no barco, e uma tempestade, Jesus ali dormindo, dormindo pesado, e eles desesperados, até que eles gritam lá, e Jesus levanta para socorrê-los, né? Mas Jesus, ele descansava com gosto, ele não tinha problema, não tinha consciência pesada com isso. E quando ele estava com as crianças, ele brincava com as crianças se aproximavam dele, e criança não se aproxima de quem é chato, quem é azedo, quem é estressado, quem... Uhum. Se aproximavam dele porque ele demonstrava carinho, bondade, paz, né? Tá perto dele... era uma coisa impressionante. Nicodemos buscou Jesus à noite e encontrou ele num lugar reservado, porque Jesus estava lá, quieto, num canto, não estava com a multidão. Inclusive, ele foi lá porque não queria ser visto com Jesus, né, publicamente. Encontrou Jesus lá. Ele gostava de estar na casa dos outros também, visitando, né? Tem a casa conhecida em Cafarnaum, né? Casa também de Marta, Maria e Lázaro, que ele frequentava. A casa de Cafarnaum é a casa de Pedro, né? Mas, assim... ele gosta de conviver conosco e gosta de nos restaurar daquilo que nós criamos como um problema para nós. E se nós estamos hoje com dificuldade de equilibrar o que é exagero, o que é trabalho demais, o que é idolatria do trabalho, workaholic, ou seja, o nome que você dê, ou para essa cultura que está sendo assim, Deus pode me libertar disso, Deus pode me ajudar a deixar meu celular de lado, Deus pode me ajudar a parar ao Shabbat.
E aquele, é interessante falar daquele moço, já acabou o nosso tempo, mas é interessante falar daquele moço, né, que foi até Jesus, né?
Uhum.
Ele era um homem rico sem Deus, né?
Uhum.
Ou seja, era uma riqueza sem Jesus, sem Deus na vida. É. E aquilo ali certamente que ocupava ele de tal forma que ele...
era uma autossuficiência, né? Tem até aquela parábola, Eric, que diz assim que um homem foi construir o celeiro e falou, agora eu vou plantar, vou encher e depois vou aproveitar a vida. E Jesus falou assim, você é louco, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você vai perder a tua vida.
Exato.
Pois é.
Eu te aconselho a trazer de novo.
Ah, mas é com certeza, Veri.
Irei se for convidado.
Eu convidarei.
Está registrado, audiência.
E a conversa
ouvintes
é boa.
Me ajudem aí, viu?
A conversa é boa e o tempo é curta.
Obrigado, queridos. Viu?
Obrigada, pastor.
Privilégio estar com vocês.
Prazer imenso.